Boa noite. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declara aberta a sessão ordinária de 13 de maio de 2016. Solicito aos vereadores, senhores vereadores, a dispensa da ata de 1279, número 1279/2016, de 6 de maio de 2016. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata 1279/2016. Solicito a secretária vereadora do Cimar, Prata Marques, a leitura do expediente. Obrigado, vereador Herder Lima, pela informação aqui que não declarei a ata 1279 aprovada.
Boa noite a todos, boa noite a Alê e Mauro. Emenda aditiva ao projeto de lei número 003/2016. Acrescenta-se parágrafo único ao artigo 2º com a seguinte redação. Parágrafo único. No que diz respeito ao inciso 2º deste artigo, será necessário esgotar todos os exames em mães voluntárias como medida preventiva para o controle de propagação de vírus na transmissão vertical, a fim de se evitar a transmissão materno-infantil de qualquer doenças. Sala das Sessões, Micia Lopes, 12 de maio de 2016, do Cimar Prata Marques, vereadora proponente, membro da comissão. Projeto de Lei número 03/2016, institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno, estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências. Projeto de Lei número 04/2016, cria o projeto Baile de Rua com a implantação das quadras de esporte dos bairros da cidade. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o projeto Baile de Rua como atividade relevante na promoção de lazer e desenvolvimento social comunitário. Parágrafo único. O projeto mencionado neste artigo importa no aproveitamento das quadras esportivas construídas nos bairros da cidade aos moradores do bairro e região, oportunidades de interação, lazer e cultura. Artigo 2º. A iniciativa de realização dos eventos deverá partir da Associação dos Moradores dos Bairros Pretendentes, devidamente regularizada, e deverá requerer a autorização do Executivo nos termos da regulamentação a ser aditada, no prazo de 60 dias após publicação dessa lei. Parágrafo 1º. Não existindo associação criada e regularizada no bairro pretendente, deverá ser criada uma comissão provisória por indicação expressa assinada no mínimo por 20 moradores identificados, instituída em reunião, para a finalidade de requerer ao Executivo a autorização de uso de quadra de esportes para os fins dessa lei. Parágrafo 2º. O requerimento deverá atender às exigências do decreto a ser editado, conforme mencionado neste artigo. Artigo 3º. O decreto municipal de regulamentação do uso de quadra deverá conter, entre outras, os seguintes exigências indispensáveis ao deferimento. 1. Comprovação de existência de regularização da Associação de Moradores do Bairro. 2. No caso de não existência da associação, letra A, assinatura dos membros da comissão provisória, representantes dos moradores, constituída nos termos do artigo anterior, no requerimento de autorização para a realização do evento. B. Declaração dos membros da comissão sobre o compromisso que assumem no ato de providenciar a constituição e regularização da Associação de Moradores, no prazo de 90 dias a partir da assinatura do requerimento. C. Informação da data e horário específicos do evento pretendido, mencionando a responsabilidade quanto ao cumprimento da legislação vigente e relativas dos códigos e normas legais disciplinadoras das questões relativas aos menores, costumes e ordem pública. D. identificação dos requerimentos através dos respectivos documentos e comprovantes de residência. Terceiro, declaração dos signatários no requerimento que conhecem os termos dessa lei municipal e do respectivo decreto de regulamentação que se comprometem a cumprir. Artigo 4º. O decreto mencionado no artigo 2º deverá conter quantas exigências de preferência que deve ser atribuída aos cantores, instrumentistas e especialistas promotores dos eventos, que sejam situados no próprio município ou desde naturais ou residentes. Artigo 5º. Define a presente lei que o baile de rua é um evento de caráter cultural e artístico, destinado ao lazer, não sendo permitidos objetos comerciais. Parágrafo único. Nos termos deste artigo, quaisquer rendimentos que possam ser auferidos com a promoção do evento deverão ser destinados à Associação dos Moradores, para ser utilizado exclusivamente em benefício do desenvolvimento comum do bairro, o que deverá constar em processo periódico de prestação de contas à comunidade para os fins de direito. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Novo, 6 de maio de 2016. Vereador proponente, Guilherme de Souza Nogueira. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2016. Concede título de cidadão benemérito a Eduardo Luiz Xavier de Miranda e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão benemérito de Rio Novo a Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Rio Novo promoverá a sessão solene especial para outorga do título ao homenageado. Parágrafo único. Fica a Câmara Municipal de Rio Novo autorizada a fazer a entrega do mesmo no momento em que julgar especial, dentro de outras solenidades ou eventos realizados na cidade, através de seu representante ou a quem o mesmo designar. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 11 de maio de 2016. Vereador proponente, Éder Lima Moreira. Justificativa ao projeto do Decreto Legislativo número 01/2016. Com o intuito de fazer justiça, a abnegação de um valoroso cidadão rionovense, é que apresento esse projeto de decreto legislativo para apreciação dos nobres pares, se tratando de Eduardo Luiz Xavier de Miranda, nascido em Rio Novo, em 1º de setembro de 2070. Em 46 anos de vida, Eduardo é exemplo de contribuição à construção da cidade que sonhamos, aquela cujo crescimento seja acompanhado pelo desenvolvimento social e ambiental. Ele atuou e atua em diversas atividades sociais, além de ser profissionalmente formado como técnico de contabilidade e técnico em agropecuária. Atualmente, exerce as profissões de jardineiro, paisagista e ainda é proprietário de um orquidário referência na região do Caliço. Além do aspecto também louvável de homem trabalhador, extremamente ligado às suas origens rurais, o que se soma à indicação desse título é a qualidade de um homem que não sabe dizer não a quem precisa. Para ilustrar, seguem algumas atividades lembradas por esse legislador, desenvolvidas pelo Eduardo Miranda. Oficinas como professor voluntário de jardinagem, plantando e reciclando, para as crianças da Casa da Leitura da Fundação Cavaleiros da Cultura. São inúmeras as ocasiões em que doou mudas para plantio em estradas vicinais, escolas, ruas da cidade, bem como doação de orquídeas para o sorteio de prêmios beneficentes. Está presente voluntariamente na Escola de Samba Mocidade Dependente de Rio Novo já por diversos anos, onde é inclusive considerado um dos principais alicerces para a existência da organização, da agremiação. É sócio do Lions Clube de Rio Novo desde 7 de abril de 2013, onde atuou como vice-presidente e atualmente como diretor do clube, onde desenvolveu diversas atividades, tais como jardinagem na capela mortuária, plantação de árvores em estradas vicinais e logradouros públicos e coordenação de gincanas para adolescentes e jovens, e etc. Disponibilizou seu dom ligado à natureza e seu desprendimento por diversas vezes à Casa Lar Cônego Agostinho Augusto França e à Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Contribuiu e contribui muito com a prática de diversas modalidades esportivas entre jovens e adolescentes, futsal, futebol, futevôlei e atletismo. Compartilhou voluntariamente em diversas instituições e populares seus conhecimentos sobre artesanato. Contribuiu no passado e também recentemente com o processo de jardinagem e paisagismo na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Atua como professor do CRAS, ensinando a arte de jardinagem para crianças que vivem em risco social. E coordena, juntamente com os rionovenses Ronilson Oliveira, Fatinha da Natura e Terezinha Matos, voluntariamente a reforma da gruta ao lado dos Correios. Certamente, outras tantas atividades o cidadão Eduardo já desenvolveu em nosso município. Mas outra qualidade sua, a discrição, não nos permitiu remunerar tudo. Porém, pelo que já foi apresentado e pelo que é de conhecimento dos nobres edis, creio que o mesmo seja, sim, merecedor dessa simples honraria. Por tudo isso, conto com a aprovação de todos e posterior entrega desse título ao rionovense Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões Micia Lopes, 11 de maio de 2016, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Indicação número 50/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita ao Executivo Municipal que seja construída uma escada com guarda-corpo ligando a rua Doutora Avelino Dias Pimon à rua Evaristo Braga. Justificativa. Esse requerimento se faz necessário, uma vez que fui procurado por moradores da rua Doutora Avelino Pimon, que se utilizam de uma escada cavada no barranco para tomar mais rápido o acesso ao centro comercial do município. Esta escada atualmente encontra-se em estado precário de conservação, ocasionando várias quedas de pessoas que a utilizam, principalmente em dias chuvosos. Em visita ao local, pude constatar que é possível até mesmo a abertura de uma nova rua no local onde está a escada. Entretanto, como sabemos ser mais fácil e mais rápido a construção de uma escada, e atendendo ao pedido dos moradores, solicitamos a aprovação dessa indicação pelos nobres edis. Segue em anexo o abaixo assinado dos cidadãos que utilizam dessa escada. Rio Novo, MG 13 de maio de 2016, vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo. Rio Novo, 6 de maio de 2016, do gabinete da prefeita, ao excelentíssimo senhor Sebastião. Referente ao ofício 48 da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor presidente, em atenção ao ofício 48, vimos através do presente encaminhar cópias dos documentos de arrecadação municipal correspondente a 1% repassado pela Prefeitura de Goianá referente ao imposto sobre serviços das empresas localizadas no aeroporto Presidente Tamar Franco. Quanto ao controle das empresas, informamos que as mesmas não são cadastradas em nossa cidade, mas sim no município de Goianá. Quanto à indagação de que se a empresa Socicam tem alvará de Rio Novo, informamos que verificamos os serviços de cadastros e lançamentos, não consta a inscrição das empresas e nem a expedição do respectivo alvará. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e destida consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Peraí. Não, aí começa aqui, peraí. Rio Novo, 30 de março de 2016, do gabinete da prefeita, ao excelentíssimo senhor Sebastião Esperança, presidente da Câmara. Resposta do ofício 132 de 2015. Senhor presidente, em atendimento ao ofício 132 de 2013 desta Câmara Municipal, que solicita providências quanto ao requerimento apresentado a esta casa pelo servidor Gilberto do Nascimento Ferraz, referente à solicitação das cópias de folha de pagamento das enfermeiras e técnicos de enfermagem que trabalham no anexo, bem como cópias de outros documentos que julgamos necessários apresentar. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Eu acho que poderia ficar anexado aí, né? Porque eu acho que o vencimento do servidor público, acho que diz respeito a ele mesmo, né? Estão todas as folhas aqui. Estão disponibilizados aí. Ofício número 065/2016, Serviço de Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Novo, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Rio Novo, 5 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. A representante do Ministério Público em exercício nessa comarca, no uso de suas atribuições, vem encaminhar a Vossa Excelência cópia do ofício recebido por esse órgão, oriundo da Prefeitura Municipal de Rio Novo, juntamente com a respectiva resposta para conhecimento desta nobre Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovados protestos de estima e consideração. Reni Tenório de Albuquerque, promotora de justiça. Do gabinete da prefeita municipal de Rio Novo, excelentíssima doutora Reni Tenório de Albuquerque, digníssima promotora de justiça. Senhora promotora, cordiais saudações. Vimos por meio deste informá-lo que a Prefeitura de Rio Novo será obrigada a interromper o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial CAPS de Rio Novo por falta de recursos tripartite para seu funcionamento, em conformidade com a portaria número 3088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Ocorre que o processo de credenciamento do Serviço de Saúde Mental, previsto no Plano de Ação Regional da Rede de Saúde Mental da Região de Saúde de Juiz de Fora, aprovado em todas as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais, encontra-se no Ministério da Saúde aguardando portaria de habilitação e credenciamento desde 23 de outubro de 2015, após aval na área técnica de 5 de agosto de 2015, conforme informações da própria Coordenação de Saúde Mental do Ministério Público, do senhor Marcelo. Entretanto, a própria portaria do Ministério da Saúde 3088 de 2011, em seu artigo 14, que para operacionalização da rede de atenção profissional psicossocial cabe a União, por intermédio do Ministério da Saúde, o apoio à implementação, financiamento, monitoramento e avaliação da rede de atenção psicossocial em todo o território nacional. 2. Ao Estado, por meio de Secretaria Estadual de Saúde, apoia a implementação, coordenação do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob gestão, monitoramento e avaliação da rede de atenção psicossocial no território estadual de forma organizadora, regionalizada. E, 3, ao município, por meio de Secretaria Municipal de Saúde, implementação, coordenação do Grupo Condutor Municipal da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial no território municipal. Sendo assim, e no contexto das normas maiores exaradas da Carta Magna, e em especial o artigo 127, que define o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa de ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vimos por meio de solicitar vossa intervenção e apoio na efetiva implementação e cumprimento do direito à saúde como responsabilidade da Federação, conforme previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, evitando assim o fechamento definitivo de serviços de saúde mental, tão importante na garantia da integralidade da atenção à saúde de uma população já vulnerável, que são pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias. Finalmente, solicitamos reunião com Vossa Senhoria para avaliarmos tal situação e procurarmos soluções que evitem transtornos e desassistência à nossa população. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Ela mandou para a promotora? Desculpa. Ofício número 066/2016, da Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Novo, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Rio Novo, 5 de maio de 2016. Prezada senhora, doutora Reni, respondendo à prefeita. Considerando o teor do ofício da Prefeitura Municipal 048 de 2016, informo que não cabe a esse município tentar justificar o descumprimento de suas finalidades e nem mesmo tentar mostrar que evitou que o problema ocorresse oficiando ao Ministério Público. O município é assistido por advogado, aliás, cargo de confiança da prefeita, cabendo a o tal funcionário, querendo a prefeita buscar propor a necessária ação contra o Estado de Minas Gerais e a União para alcançar seus intentos, seus objetivos. Lá do outro, cabe o município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementação, coordenação do Grupo Condutor Municipal da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde, sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial no território municipal. Então, não sendo o Ministério Público um órgão de execução dos chefes do Executivo, que busca a senhora prefeita, com seu departamento jurídico, o caminho a seguir e que cumpra o seu dever de, ao cair em Rio Novo, promovendo o que lhe cabe, conforme descreve o item 3 da Portaria do Ministério da Saúde, número 3088/2011, no seu artigo 14, devendo melhor se inteirar das atribuições do Ministério Público, sendo que tem a apresentar, despede, renovando, protege, estima e consideração. Reni Tenório de Albuquerque, promotora de justiça. Alcaide. A Fundação Cultural Chico Boticário e a Loja Maçônica Culto ao Dever de Rio Novo, Minas Gerais, convido para o lançamento da reedição do livro de autoria do Dr. Manuel Basílio Furtado, escrito em 1875 e publicado em 1884, organizada pela Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal Fluminense, Bom Jesus do Itabapoama, Rio de Janeiro. Presença dos diretores do Espaço Cultural Luciano Bastos, do Bom Jesus de Itabapoana, do Rio de Janeiro. Professora Paula Aparecida Martins Borges Bastos, do Instituto Federal Fluminense. Dr. Gino Martins Borges Bastos, diretor do jornal O Norte Fluminense. Vereadores, aqui estão todos os contra-cheques dos funcionários do anexo. Que o servidor Gilberto quer saber.
Alô, aí, obrigado. Ordem do dia. Emenda aditiva ao projeto de lei de número 003/2016. Acrescenta-se o parágrafo 1 no artigo 2º com a seguinte redação. Parágrafo único. No que diz respeito ao inciso 2º deste artigo, será necessário esgotar todos os exames em mães voluntárias como medida preventiva para o controle de propagação de vírus na transmissão vertical a fim de se evitar a transmissão materno-infantil de quaisquer doenças. Em discussão? Em votação? Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, a todos os presentes, sejam bem-vindos. E aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu sempre falo, voltem sempre, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Essa emenda da vereadora Dulce veio somar ao meu projeto, né, sobre a semana do aleitamento materno e a instituição de multa para o estabelecimento que proibir a mãe de amamentar. Eu comentei com uma mãe hoje que é um absurdo a gente, no século XXI, ter que apresentar projetos desse tipo. Quando você começa a ver pelo país uma série de estabelecimentos, geralmente preconceituosos, impedindo que a mãe faça o ato mais natural que existe no mundo, que é dar o alimento ao seu filho. Então, a emenda da vereadora Dulce vem completar o projeto, né? E agora a gente conta com a aprovação dos novos vereadores para que, inclusive, o Executivo possa colocar em prática já esse ano, que a semana é estipulada em agosto, até respondendo ao vereador Vinícius, que na outra sessão deu ideia de ser em maio, mas essas semanas não é uma ideia minha, ela já ocorre a nível de Brasil, eu só estou trazendo para a realidade do município, por isso que está estipulado em agosto, e desde já eu agradeço a contribuição de todos.
Em discussão ainda a emenda aditiva ao projeto de lei número 003/2016. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 03/2016 institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. Estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências de autoria do vereador Éder Lima. Em discussão? Já com a emenda inserida no item 2 do artigo 2º. Solicito. Solicito os funcionários. Passo para as comissões para as devidas pareceres. Obrigado, Mauro. É um projeto de lei número 03/2016, que institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. Em primeira votação, aos vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 03/2016, de autoria do vereador Éder Lima. Parecer referente ao projeto Baile de Rua, autor vereador Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor Guilherme de Souza Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, aos vereadores, a todos os presentes aqui, aos amigos presentes. Fico muito feliz da presença de todos vocês. A apresentação desse projeto de lei 04/2016, na verdade, trata-se de um projeto já sonhado algum ano atrás, desde que eu entrei aqui como vereador, que a gente vem discutindo isso, principalmente através do amigo Daniel, conhecido popularmente como DJ Daniel. E acabou que agora, a partir do esboço assim, bem elaborado que foi feito, a gente entregou na mão da assessoria jurídica, que conseguiu, com a competência do Dr. Brenildo, transformar todos aqueles anseios numa lei bem especificada, uma lei bem clara e principalmente objetiva. Eu acho interessante, senhor presidente, vereadores, que o nome Crie o Projeto Baile de Rua é uma coisa assim bem instigante. Por que é instigante? Porque às vezes pode sair daqui, dos microfones ou até na rua, falar assim: ah, está criando-se um baile de rua, é briga, é isso, que projeto é esse? Mas, ao mesmo tempo, instiga a população a conhecer o teor do projeto e ver que o projeto tem um objetivo muito legal, muito social e, principalmente, um objetivo de fortalecer os artistas locais aqui da nossa cidade. Por exemplo, ele diz no seu artigo 1º que ele fica caracterizado como atividade relevante na promoção do lazer e desenvolvimento social comunitário, e falta opções de lazer e desenvolvimento social na nossa cidade. Ele diz que isso importa em aproveitar as quadras esportivas construídas nos bairros das cidades aos moradores dos bairros e região, oportunidade de interação, lazer e cultura. No seu artigo 2º, e aí que começa a ter as primeiras regulamentações, que para ter o evento tem que ter uma associação de moradores dos bairros devidamente regularizada. Mas a gente sabe que hoje na nossa cidade não são todos os bairros, ou são poucos os bairros que possuem uma associação de moradores. Então, para que o projeto, se aprovado por essa casa, se sancionado pelo executivo, não fique agarrado e ele consiga realmente ser um projeto, porque não adianta só deixar o projeto no papel, ele tem que ser para funcionar. Porque ser só projeto para apresentar, votar, ele não funcionar, é preferível não ter o projeto. Então, foi criado um parágrafo que, não existindo associação criada e regularizada, pode-se formar uma comissão provisória dentro daquele bairro e, com 20 assinaturas, requerer a realização do baile de rua na quadra do bairro ou em outras localidades. E este requerimento, gente, o requerimento, após a aprovação desse projeto, o executivo vai fazer um decreto regulamentando todas as outras situações, o horário que pode ser feito, o limite, o que tem que ser apresentado para requerer o alvará, que tipo de alvará que vai ser feito. O projeto também, ele diz que no seu artigo 4º, que deverá conter normas no decreto, já fala que nesse decreto que o executivo tem que criar normas quanto às exigências, de preferência que deve ser atribuída aos cantores, instrumentistas e especialistas promotores dos eventos que sejam situados no próprio município ou destes naturais ou residentes. Isso que é o importante também do projeto. A gente tem uma mão de obra aqui, artística, tão grande, tão importante, e que às vezes não consegue deslanchar mais. Por quê? Porque dentro da sua própria residência, da sua própria casa, não tem o valor que tem que ser dado aos artistas daqui. A gente vê, o DJ fulano famoso, o DJ ciclano famoso, mas para eles chegarem onde que eles chegaram hoje, é porque na cidade deles deram a valorização adequada para eles, para depois fazer o nome na cidade deles e eles conseguirem espalhar o seu talento. E tem o principal, que a partir do momento que começa a desenvolver seu talento, ele carrega o nome da sua cidade de origem, no caso de Rio Novo, para onde quer que ele for. Então, por isso que tem, eu acho que esse projeto é plantar uma semente para que a gente possa colher frutos futuramente. E o importante também, gente, que nesse projeto diz que o evento tem caráter cultural e artístico destinado ao lazer, não sendo permitidos objetivos comerciais. E ele tem um parágrafo único que diz que os recursos aferidos durante a realização podem e devem ser investidos também na incrementação da cultura ali naquele bairro. Por exemplo, a gente tem a quadra da cerâmica que ficou abandonada, acabada durante muito tempo. Talvez realizando eventos, promovendo os artistas daqui, poderia ter sido levantado recurso para fazer as melhorias ali naquela quadra. A gente tem o exemplo da quadra das Mangueiras, que é uma quadra muito bem cuidada. Por que é bem cuidada? Porque os moradores de lá cuidam dela, tem uma comissão organizada, todo mundo abraça aquela quadra como se fosse uma parte da residência de cada um. Mas por que as Mangueiras podem fazer isso e não pode se fazer o mesmo Renascer? Por que não se cria uma comissão no Renascer, elabora o projeto de baile de rua, faz concurso de dança, disputa de passinho, que hoje a gente vê muita gente fazendo, faz eventos desse tipo, não só voltado para o funk, mas pode ser sertanejo, pagode, mas enfim, que movimenta essas quadras, que as quadras não fiquem sendo locais para as pessoas ficarem lá sentadas, bebendo, ficar lá fazendo coisas que não são relacionadas a esporte, cultura e lazer. Então, o objetivo do projeto Baile de Rua, gente, é primeiramente fazer funcionar as quadras do nosso município, criando mecanismos através desses decretos para que elas possam funcionar da melhor maneira possível. É lógico que não vai deixar de ter o campeonato, mas pode ter um campeonato e logo depois ter o baile de rua. Por que não? Entendeu? E principalmente valorizar a prata da casa de Rio Novo. Tem que ser valorizado. A gente está perdendo tempo. A gente já vem gente aqui na batalha há muito tempo. A gente tem o Daniel, nós temos o Fábio, o Dudu, o Emerson, o Flávio. Então a gente tem gente boa aqui de serviço, bons profissionais, mas que a gente tem que criar mecanismos para dar o suporte necessário como legislativo, como representante do povo, para que eles possam deslanchar. E deslanchar tem que começar daqui. Então, é nesse teor que eu apresento esse projeto com muita felicidade aqui nessa casa, agradecendo a confiança dos meus amigos que a gente fez aí esse debate para chegar a esse consenso, e pedindo o apoio dos nobres vereadores na aprovação desse projeto, e principalmente o apoio da excelentíssima senhora prefeita, se o projeto aqui for aprovado, que ela sancione e faça o projeto funcionar o mais rápido possível. Porque a gente não pode mais ficar parado esperando a carruagem passar e o município de Rio Novo ficar estagnado. Então, esse é o projeto que eu venho apresentar aqui. Pedi desculpa de semana passada ter retirado os projetos da mesa, porque, na verdade, ainda não tínhamos feito a última reunião, a última conversa a respeito se é isso mesmo, se estava ok. Mas essa semana, graças a Deus, a gente conseguiu acertar alguma coisa e o projeto está aí para ser apreciado, votado e, se Deus permitir, a consciência de cada um permitir, aprovado por essa casa. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros Nobres Edis, Mauro, Alê, cidadãos presentes aqui, quero saudá-los todos em nome do meu amigo Fábio Lotti. O projeto vem em boa hora, no vereador Guilherme Nogueira. Vossa Excelência tem meus parabéns, porque eu também sou, todos me conhecem, sou promotor de eventos, sou grande incentivador de tudo que venha para trazer alegria à população. Muito bem elaborado, mas eu tenho que levantar uma situação que acho que todos vocês sabem. A legislação hoje, principalmente a legislação federal, a legislação também estadual, ela está sendo principalmente voltada pela questão do corpo de bombeiros, tem sido muito rígida, né? Fora outras questões pertinentes ao projeto. Eu mesmo sofri há pouco tempo, pouco mais de um mês, eu fui vetado pelos bombeiros para fazer um evento de maneira fechada, né? Então, essa questão, como que vai ser colocado, como talvez o executivo, não querendo aqui já, né, já apresentando aqui alguma justificativa, antecipando que o executivo possa querer falar, ele criar algum tipo de problema em relação a essas situações. De alvará, porque eu já cheguei aqui, eu já tive discussão aqui com a própria executiva querendo me negar um simples, exigindo laudo de bombeiro, todas as dificuldades. Então, a gente tem que atentar dessa situação, né? Porque o evento, a partir do momento que eu estive lá no Corpo Bombeiro, hoje, qualquer situação, hoje, se falar, a princípio, né, eu imagino que isso aí é fazer numa rua, fazer num espaço aberto, né? Essa que é a intenção. Mas temos que atentar que hoje, a partir do momento que foi do bombeiro, a partir do momento que se colocou com algum tipo de catraca ou cobrança, ela passa a esbarrar na questão, né, do Corpo de Bombeiros, e que se houver algum tipo de denúncia, ele vai paralisar o evento, né? Então eu não estou falando um negócio, eu acho que o evento, que eu acho que a ideia do projeto é maravilhoso, tem todo o meu apoio, né? Tudo que puder, não existe que talvez que por querer. Eu lembro que antigamente a gente fazia as nossas festas, não tinha menor problema, para Deus só não tinha nada. Hoje, infelizmente, hoje está cada vez mais difícil. Vocês são promotores, eles estão sabendo disso. Então é essa situação que a gente tem que se preocupar. Vamos ver do executivo, tomara que para o executivo não vier com mais algum tipo de empecilho ou levantar a legislação, né? Mas tem aqui o meu apoio ao projeto, e tem que puder ajudar, incentivar isso, né? Conte comigo, porque ainda é Rio Novo, apesar dos tempos ainda, apesar que Rio Novo ainda é uma cidade pacífica ainda. Tem alguns problemas aqui, mas eu acho que não viria problema nenhum, né? Que de fazer esse tipo de evento, né? Pra, não só como o nosso vereador falou, para incentivar, trazer alegria à população, e oferir também algum tipo de lucro, pode ajudar a associação, pode melhorar o bairro, né? E trazer, não sei, seja uma conjuntura de coisas que vai beneficiar a todos. Tem né, o meu apoio, mas, lógico, já se atentando a essas questões que vocês já sabem, né, que pode haver algum tipo de lá na frente, apesar do outro procurador ter buscado, tudo pode chegar que lá na frente pode ter alguma, não vou falar desculpa, mas alguma situação que a lei pode esbarrar com a questão, né, da lei, da legislação estadual e federal a respeito desse projeto. Mas tenho meu total apoio e parabéns a Vossa Excelência.
A palavra, vereador, autor Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, vereadores, eu respeito o pronunciamento do vereador Alan, que tem experiência em realização de eventos, mas eu acho que a gente, a partir do momento que se torna em caráter social a criação do baile de rua, eu acho que a gente, tendo a boa vontade na regulamentação do município, a gente consegue juntos vencer essas barreiras. Eu acho que a gente tem que positivamente pensar e abraçar a causa. A gente sabe que não é fácil, mas se a gente não der o pontapé inicial e correr atrás, nunca vai se ter essa situação. A gente pode citar exemplos aí que tem projeto que, se fosse levar tudo à ponta do lápis, quadrilha em escolas não poderia ter, festas beneficentes dessas outras, de escolas também, de associações também não poderia ter. Mas assim, é bem lembrado em relação ao evento fechado, que a gente acredita que não seja esse o objetivo, mas que a gente espera, independente do posicionamento executivo, que a gente vai estar junto aí, abraçando o projeto e fazendo ele funcionar. Senhor presidente, eu só gostaria de solicitar de Vossa Excelência, já que a gente aqui, na hora que estava lendo, que fosse feita a leitura do parecer da assessoria jurídica, que não estava inserido, mas ele estava aqui, é que fizesse só essa leitura para a gente deixar registrado aqui nos anais dessa casa.
Senhor presidente, antes eu posso fazer uso pela ordem?
Com a palavra, vereador Éder Lima.
Eu quero, na verdade, também declarar meu apoio a qualquer tipo de projeto desse tipo, né? E eu estava até comentando com o Flávio, é uma feliz coincidência, porque vocês discutiram junto o projeto, né? Mas eu, em 2011, o prefeito era o Varoto, eu apresentei um projeto praticamente desse tipo. Chama Bairro Cultural. o nome dele, eu estou até com ele aberto aqui, e ele dizia o seguinte: estipulava a comissão provisória de moradores, né, onde não tem associação de bairro. O objetivo do programa Bairro Cultural, né, no caso que eu apresentei, foi aprovado, mas está engavetado, desde o outro prefeito está engavetado. Por isso que é importante apresentar outros, para ver se a gente consegue tirar isso do papel. Está aqui assim, ó. São atividades culturais ou recreativas, shows musicais, teatro, dança, exposição de artesanato, produtores rurais, brinquedos para as crianças e que porventura venha melhorar a atratividade do evento. Na época eu estipulei que a prefeitura cederia a estrutura básica, tipo palco, pelo menos, sobretudo o palco e alguma estrutura de barraca para os moradores do bairro, e ali a própria associação e a comissão provisória instalaria o seu evento. E eu concordo com o vice-presidente, quando, na verdade, o Alan, o seu alerta é importante, mas se a regulamentação for bem feita e ela tiver um amparo, né, legal dentro do executivo, eu acho que não tem demais problemas. Como é feita a festa do asilo, né, era feita a festa do asilo, também não precisava de ter... Segurança mínima tem que ter, né? E lembrando mais um pouco aqui do meu projeto na época, ele também dizia que essa associação ou essa comissão provisória é de 2011, né? A gente pode até reformular ele, agrupar o projeto atual. Essa associação ou essa comissão provisória de moradores, onde não tem associação, ela geraria os lucros do evento, né, pagando os artistas locais. No meu projeto dá prioridade aos artistas locais, e o investimento seria para a fundação da associação, onde não tem, porque tem uma burocracia, né, registro de atas, tudo paga, né, e onde já tem associação, a construção da sua sede, a jardinagem da praça, essas coisas assim. Então é sempre bom um projeto desse tipo, né, venha somar, e desde já tem o meu apoio.
Vamos ler o parecer aqui com a solicitação do vereador autor Guilherme de Souza Nogueira, do nosso assessor jurídico Brenildo Aires do Carmo. Essa assessoria recebeu do vereador Guilherme de Souza Nogueira cópia do projeto de sua autoria, que pretende a criação no município de um programa de atividades sociais denominado Projeto Baile de Rua. A justificativa e o projeto em si qualificam a iniciativa como uma forma de incentivo à interpretação social em reuniões de lazer e entretenimento, com promoção de bailes, shows musicais, com participação de pessoas da comunidade, objetivando melhor convívio social. No aspecto legal, o projeto atende o disposto no artigo 182 da Constituição Federal, em seu capítulo 2º, que, ao tratar da política urbana, determina: Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Portanto, quanto à legalidade do projeto, a iniciativa e objetivos encontram amparo na Constituição da República, artigos 182 e 183. Bem como na Lei Federal 10.257, de 10/7/2001, Estatuto da Cidadania, entre outras normas legais de garantia e regulamentação de direitos individuais. Isto posto, opinamos pela remessa do projeto às comissões permanentes para o devido processamento legislativo. Então, projeto de lei de número 04/2016, em discussão. Ainda em discussão, solicito ao funcionário Mauro passe para as comissões para os devidos pareceres. Obrigado, Mauro. Projeto de lei número 04/2016, cria o projeto Baile de Rua com implantação nas quadras de esporte dos bairros da cidade. Vereador, autor, Guilherme de Souza Nogueira. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 01/2016. Concede título de cidadão benemérito a Eduardo Luiz Xavier de Miranda e dá outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador autor Éder Lima Moreira.
Senhor presidente, uma das formas da gente fazer algum tipo de reconhecimento a quem contribui com o município é dando esse título, que chama título de cidadão benemérito. E mesmo sem saber e sem querer também pedir que tenha, mesmo sem saber se vai ter evento ou não, mas é bom que fica registrado na história desta casa, e eu também entrego a cópia depois do decreto ao próprio Eduardo, para saber que nós vereadores, se todos aprovarem, concordam e sabem da história dele de contribuição ao município, como foi lido aí no requerimento. O Eduardo, eu considero ele jovem ainda, está com seus 40 e poucos anos, mas ele já contribuiu muito para a cidade. Só para citar um dos exemplos, recentemente, né, ele continua ali junto com a Fatinha, o Ronilson e a Terezinha Matos, fazendo um trabalho voluntário de recuperação da gruta, né. Ele já fez plantação de mudas em estradas vicinais, em ruas da cidade, né. Ele já doou o seu serviço de jardinagem para diversas instituições, inclusive Santa Casa e Asilo, né. Então, eu posso até ter esquecido alguma coisa que ele tenha feito nessa justificativa. Mas fica registrado, né? Eu já o avisei hoje que entraria com o projeto, porque tem gente que não gosta de receber, né? Mas eu acho que é mais que válido, sempre que a pessoa contribui com o município, tem um retorno nosso, que somos os representantes da população, e para que ele continue. Serve também de incentivo para que ele não pare e seja sempre ativo, como sempre foi.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite a sua presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, Mauro, presentes no plenário. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar, né, o vereador Éder Lima por esse título concedido ao Eduardo, que é cidadão benemérito, uma pessoa merecedora desse título, né? Sempre aí atuando no nosso município, ajudando o nosso município, então, com certeza, é merecedor desse título. Eu queria, senhor presidente, que esse ano, né, que fizesse a entrega de títulos, acho que faz parte, né, do nosso trabalho. E eu acho que toda pessoa que recebe um título, ela gosta de ser parabenizada em público. Pelo menos a maioria delas gosta, eu tenho certeza disso. Eu acho que é bonito, né, a pessoa que trabalha para o município, né, receber esse título. Eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse isso. Não vai ter tempo mais de fazer, porque nós já estamos chegando quase em junho, e eleições em outubro, 3 meses antes não pode ser feito, que fizesse isso no final do ano, no final do mandato de Vossa Excelência, tá? Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Éder Lima.
Na verdade, eu esqueci de destacar o outro trabalho dele, que é importante, também voluntário, que é o de presidente quase eterno da mocidade, né? A gente vê que realmente ele é um grande alicerce da escola. E isso prova que entre nós não tem animosidade alguma, nós somos parceiros, né? Eu sou da outra, e o importante é Rio Novo. Se a pessoa ajuda, a gente tem que reconhecer, né?
Aproveitar também, eu quero falar em discussão, é o seguinte, respondendo ao vereador José Adriano, com certeza, se tiver as pessoas indicadas aí, com certeza faremos a festa de entrega dos títulos. E contra esse título, prioritariamente, eu gostaria de fazer uma indicação aos senhores vereadores, como uma pessoa, que eu tenho certeza que vai ser aprovação, uma pessoa leve de indicar, de leve aceitação, que esse título fosse entregue para ele, junto com a Semana Literária, uma vez que ele participa muito dessa festa, participa das ideias do autor, Carlos Oscar. Então, eu acho que, e essa casa, muito colaboradora daquela festa. Então, eu acho que ficaria muito bem a entrega desse título, aproveitando essa festa. Se for, vocês concordarem, a gente faria dessa forma.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alan Borges.
Quero parabenizar aqui o autor da homenagem, vereador Éder Lima, e ratificar aqui uma questão que eu já conversei muito com vossas excelências, porque o Eduardo realmente é uma pessoa, parabenizar muito vossa excelência, que realmente é uma pessoa que a gente vê há muito tempo contribuindo, valorizando realmente o título de cidadão benemérito ou honorário de Rio Novo. Porque eu confesso aqui a vossas excelências que eu já fiquei constrangido aqui, não diminuindo as pessoas que, por acaso, eu achava que não merecia aquilo, porque eu acho que são pessoas boas, todas as pessoas. Mas o título de cidadão benemérito honorário tem que ser realmente pessoas que, modéstia à parte, o Eduardo, eu confesso que eu mesmo custei a achar pessoas para indicar. Então, nós temos que rever essa situação, que a próxima Câmara, de repente, colocar, né, na próxima legislatura, né, no final da próxima legislatura, que esse título fosse dado nos 4 anos, né, porque eu vejo, porque senão se torna uma banalização, um instrumento apenas de se fazer política, né? Então são situações igual essa do Eduardo que realmente nos chama atenção, que realmente é uma pessoa que merece muito, né, como outros aqui. Mas eu confesso a vossas excelências, tem pessoas que a gente vê, não que sejam má pessoas, pelo contrário. Mas se eu for ver pessoas aqui, eu vou pedir, vou dar um título amanhã, minha vizinha, o outro vizinho, né, só como instrumento. Aí passa a pessoa que tem, como o Eduardo, fala, pô, eu estou pegando um título aqui, mas fulano ali, que nunca pouco contribuiu para o Rio Novo, está no mesmo piso. Então, se atentasse nessa casa, se atentasse nessa situação, que, né, que o título de cidadão honorário ou benemérito fosse dado com mais critérios, para não constranger. Quem que vai ser louco de chegar aqui, chegar um fulano ou beltrano aqui, que pouco que contribui, de votar contra? Ninguém vai ter isso. Então, a gente, são situações igual essa que chamamos a atenção. Parabéns, nobre vereador Éder Lima, pela indicação, tem meu total apoio. De antemão, parabéns ao Eduardo Miranda, realmente contribui muito para o desenvolvimento da nossa terra.
Então, projeto de decreto legislativo número 01/2016, indicado para a pessoa do senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Em discussão, ainda, solicito ao colaborador Mauro recolha os pareceres das comissões. Obrigado, Mauro. Projeto de decreto legislativo de número 01/2016, em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação número 50/2016, solicita ao Executivo Municipal que seja construída uma escada com guarda-corpo ligando a rua Doutor Avelino Dias Pimon à rua Evaristo Braga. Em discussão, com a palavra o vereador proponente, ministro Carvalho de Araújo.
Boa noite, minha mesa diretora, através do seu presidente, demais colegas vereadores presentes hoje na sessão. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os autores, né, das proposições que foram apresentadas aqui hoje, todas muito importantes. E com relação à indicação, senhor presidente, eu pedi a palavra primeiro para fazer uma pequena correção, que na verdade não era o número 50, era o número 51. O número 50 foi aprovado na última sessão, né? Requerimento número 50 de autoria do vereador Eder Lima. É só para falar um pouco mais dessa indicação, que é um pedido dos moradores daquela rua, que eles já me procuraram desde o ano passado, né? Vossa Excelência sabe onde que é, mas talvez alguns vereadores aqui não saibam. É naquela rua Evaristo Braga que vai para o Calixto, uma escada de terra assim que tem no barranco. E, infelizmente, eu já presenciei até pessoas levando tombo ali, às vezes pessoas idosas, pessoas com crianças no colo. E eu estive lá no local, na verdade, o abaixo-assinado deles foi para construir uma escada, né? Que a escada que está lá é uma escada de muito íngreme, de terra, né? O dia que chove, escorrega, praticamente impossível passar por ali, mas na verdade está fácil até de fazer uma rua saindo na rua Evaristo Braga, né? Hoje a gente sabe que a prefeitura tem várias máquinas aí, tem a Patrol, tem a reta escavadeira. Então, na justificativa eu citei aqui, né? De repente, eu se eu fosse prefeito, no caso da prefeita, faria até uma estrada, uma rua, né? Abriria uma rua que solucionava melhor o problema. Mas a gente sabe que a prefeitura está com contenção de despesa e eles falaram comigo que só a escada já para eles já resolve bastante, né? Seja uma escada bem feita, de concreto, com guarda-corpo. Então é só isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Obrigado.
Inclusive, senhor seletivo vereador, eu gostaria até de solicitar ao senhor assinatura junto, porque também muitas pessoas me fizeram essa solicitação e, como o senhor falou, eu acho fácil de ser efetuada e vejo no momento atende melhor o pedestre do que o veículo. Então, como a situação financeira não é boa e como se usa mais pedestre, eu acho que de repente é mais urgente fazer melhorar a escada, melhorar esse com a colocação desse guarda-corpo. Com certeza, e atender a todos que solicitaram. Com a palavra, o vereador Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, eu só parabenizar o vereador Vinícius Araújo pela elaboração do requerimento. Eu também fui indagado por dois moradores da região, mas confesso que não deu para me transformar esse requerimento, a correria no dia a dia, mas importante que o vereador fez, principalmente embasado atrás com a base assinada, que isso é importantíssimo. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência se eu posso assinar também o requerimento.
Indicação número, já corrigindo, não 50, indicação número 51/2016, de autoria do vereador Vinícius Carvalho de Araújo, em votação, em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Eu quero comunicar, quero mais a respeito das respostas do Executivo aos nossos requerimentos. Eu quero chamar a atenção aqui quanto à resposta do Executivo, quanto à indagação se a empresa Socicam, administradora do Aeroporto Internacional da Zona da Mata, informamos que, verificando serviços de cadastros e lançamentos, não consta a inscrição das empresas e nem a expedição do respectivo alvará. Então, comunico aos senhores que eu vou me reunir com o douto, com o procurador dessa casa, para ver quais as providências a serem tomadas, e com certeza eu trago todo esse desenvolvimento com o douto para conhecimento de todos os vereadores.
Senhor presidente, pela ordem, antes de terminar a ordem do dia.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Senhor presidente, ainda na ordem do dia também gostaria de...
Senhor presidente, com relação à resposta do requerimento da excelentíssima prefeita, eu gostaria de pedir licença, Vossa Excelência, para me estar falando como funcionária. Eu ia levantar, mas não vou, porque o microfone sem fio não está funcionando. Então, agora eu estou falando não como legislativa, e sim como funcionária. Há uns meses atrás, quando veio um ofício de um servidor a essa casa, pedindo explicação com relação ao anexo, na presidência do senhor vereador Vinícius, e ele me indagou no dia se eu queria me manifestar. Eu falei com ele que eu não me manifestaria naquele momento, e deixaria para uma hora oportuna, quando chegasse a essa casa, documentos como chegaram hoje. Então, eu gostaria só de estar participando, meus colegas vereadores, que eu faço questão de estar participando como servidora, que nós tivemos uma reunião com a prefeita na sexta-feira passada, eu e uma outra servidora que funciona, que trabalha no anexo, nós viemos documentadas até a prefeita, em reunião agendada previamente, onde estaríamos nós e a prefeita e quem de direito ela quiser chamar para poder estar participando da reunião. A reunião foi solicitada por nós servidoras, diante desse ofício desse servidor nessa casa. E lá nessa reunião, fomos muito bem recebidas, eu e a outra funcionária, e nós lembramos a nossa prefeita de um documento que ela estaria nos enviando dia 27 de dezembro de 2014, onde ela passaria uma ordem de serviço para nós, servidoras do anexo, alterando o nosso horário de trabalho, onde o meu horário de trabalho de 20 horas semanais passaria para 180 horas no mês. Quer dizer, de 80 horas que eu deveria estar trabalhando, eu recebi uma ordem de serviço do Poder Executivo através do RH que eu passasse a trabalhar 180 horas. E como boa servidora, que graças a Deus acho que eu sempre fui, eu acatei aquela ordem e por aí fui trabalhando. Acontece que, infelizmente, o servidor é mal informado, faz questão que conste em ata, que é uma pessoa mal informada, tá? Eu gostaria que isso chegasse até onde fosse, e o que eu gostaria que vocês, vereadores, soubessem, que eu poderia ficar 151 dias sem trabalhar na prefeitura, uma vez que, somado ontem a pedido da prefeita, eu possuo 605 horas extras no banco de horas. Então, eu gostaria de estar colocando para vocês que eu não trabalhei, não trabalho no anexo a bel prazer, e não aumentei minha carga horária porque eu quis. E dia 27 de dezembro de 2014, eu recebi do RH, como eu e minhas outras funcionárias, um documento como ordem de serviço que a nossa carga horária seria alterada. Então, eu levei até o conhecimento da prefeita, mostrei o documento para ela, que é lógico que ela sabe, que eu não trabalhando no anexo como as outras funcionárias, 180, 190 horas mensais, porque eu quis. Eu recebi uma ordem para trabalhar e isso foi esticando. E aí, o que, que ela pediu que nós fizéssemos? Estou revelando para vocês de primeira mão. Vai, reúne com as funcionárias, levanta todas essas horas e traga para mim. Fui ao RH, levantando todas as horas junto ao funcionário que eu até agradeço, que foi de uma delicadeza, uma atenção tamanha, e fizemos todo esse levantamento, e ela vai determinar uma pessoa para poder fazer a avaliação junto aos nossos documentos e para resolver o que deverá ser feito. Ainda colocou mais ainda. Ela chamou a presença de um assessor, né, que é o Ivan Scheble, que tinha acabado de chegar na prefeitura, e ele participou da reunião, onde ele falou: prefeita, horas da saúde tem que ser paga, uma vez que nós temos um documento assinado por ela e pelo coordenador, alterando o nosso horário de trabalho de X horas para tal horas. Então, eu gostaria só de... Eu não tenho satisfação a dar esse servidor, até porque, né, eu não tenho satisfação a dar ele. Torno falar e quero que conste em ata, porque eu acho que cada um tem que cuidar do seu serviço, e graças a Deus, meu tempo é curto, onde eu só trabalho. Talvez esteja faltando trabalho para ele estar tomando conta do meu trabalho, tá? Eu lamento ter que falar isso, mas mais uma vez, se ele foi prejudicado nessa gestão, né, dessa gestão que nós estamos, né, desses anos de gestão dessa prefeita, se ele foi prejudicado por horas que ele estava ganhando, isso aí não é problema meu. Eu nunca preocupei com a hora dele, como eu nunca preocupei com a hora de nenhum outro servidor. Eu preocupo com as minhas horas. Com as minhas horas. Eu não preocupo com a hora de outro servidor. Então, eu acho que ele está perdendo o tempo dele de preocupar com as minhas horas. Tá. Então, eu gostaria de estar participando, vocês, colegas, hoje como servidora, não como vereadora. Hoje é o meu direito de resposta. Eu pego 605 horas, divido por 4 horas que eu tenho que trabalhar por dia. Isso me dá 151 dias que eu tenho, que eu posso ficar à toa. Tá? Mas isso não é meu interesse. Meu interesse é o seguinte: trabalhei, então eu quero receber. Porque eu não vou para o anexo para brincar, eu vou para trabalhar, e graças a Deus, muito séria. Então eu falei que ia chegar esse momento aqui. Porque quem aquele dia estava aqui na nossa casa e escutou o servidor que covardemente falou que tinha esquecido o óculos, que não podia ler, e pediu que lesse aqui, para mim não precisava nem ter vindo nessa casa. Porque foi atitude covarde. Porque se eu vou preocupar com o salário de outro, que eu seja mulher para poder pegar no microfone e ler aquela carta que eu quis que lesse aqui. E não covardemente falasse que esqueceu o óculos. Tá? Então eu só queria estar aqui, infelizmente, porque eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, eu trabalho, eu não cuido de pagamento de ninguém. Eu cuido do meu, porque aquilo que eu trabalhei eu quero receber. Porque eu não estou brincando no horário de trabalho. Eu não vou passear em anexo, eu vou trabalhar. Então, se ele está preocupado com as minhas horas trabalhadas, ele está perdendo tempo. Que ele preocupa com as dele, com as minhas não. Então, mais uma vez, sentamos aqui nessa sala, nessa casa, e colocamos, foi um lugar de que nós precisamos de ficar, né, num momento assim de tranquilidade. Eu sentei com as servidoras, a pedido da prefeita. Fizemos o levantamento, minuto por minuto. E agora ficamos de estar entregando a semana que vem o documento, e junto o documento que eu acho que nem precisava, de que foi uma ordem de serviço que nós recebemos. Então, se nós recebemos, ou se nós não trabalhamos demais, ou o que ele quis falar naquele dia, ele perdeu tempo. Porque com isso, nós fizemos o levantamento, e horas trabalhadas são horas que têm que ser recebidas. Então, assim, se ele achou, em momento algum, que eu, servidor, estava ganhando demais, eu agora queria saber como é que eu faço. Eu fico 5 meses sem trabalhar, ou eu trabalho essas 605 horas que eu trabalhei a mando de um setor de RH. E não estou falando por mim e pelas outras funcionárias, que enquanto a carga horária delas tinha que ser 160, a carga horária delas, de 40 horas semanais, a carga horária delas também excederam. Então, assim, eu respeito muito elas, as minhas 4 funcionárias, e está sendo um respeito, assim, né, nós ali, nós 5, e então, eu acho que eu queria agora, foi minha hora de resposta. Estão aqui todos os documentos que o servidor pediu, mas antes que o servidor, que viesse para o servidor, nós já tínhamos ido até a prefeita para lembrá-la que nós estamos trabalhando no horário que o RH daqui levou o documento assinado por ela, exigindo que nós mudássemos a nossa carga horária. Em momento algum, eu trabalhando 4 horas que eu deveria estar trabalhando, mudasse meu horário de trabalho por 12, por 36. E, aliás, se mudasse por 36, por 12, eu trabalharia também 24, o que fosse, porque eu gosto de trabalhar. Talvez é uma grande diferença entre eu e o outro servidor, que eu gosto de trabalhar, só isso.
Só um minutinho que eu vou dar a palavra ainda ao Edelino, que está na ordem do dia, mas quero continuar respondendo aqui, esclarecer a resposta do Executivo quanto à posição de aeroporto. É, porque pode ser que algum vereador não se atendeu ainda, e é importante informar para a plateia. É, referente ao ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é 50% de nosso direito de Rio Novo, foi informado que Rio Novo recebeu, em janeiro, R$ 4.475,15. Em 12 de fevereiro, R$ 4.105,75. Em março, R$ 2.465,58. Em abril, R$ 2.789,64. Por que é relevante lembrar sobre esses valores, que a priori poderiam ser pequenos hoje, mas é questão de que o aeroporto hoje, situação de voo pequena, imagina o aeroporto amanhã numa situação mais regular e de progresso, quanto que isso vai representar para o nosso município, além dos empregos que aquele aeroporto dá a Rio Novo. Então, só isso que eu queria falar e passar a palavra para o vereador Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, só para ainda dentro da ordem do dia, fazer um requerimento verbal aqui, de minha autoria e também de autoria do vereador Carlos Alberto do Carmo Matos, é que, assim, a gente está vendo que o estado das ruas de Rio Novo, principalmente aquelas que são asfaltadas, está um estado, assim, crítico. Mas eu acho que hoje, assim, a gente está tendo que escolher que tampa um buraco de uma rua, abre de outro. Tampa aquele outro, abre de outro. Então, mas hoje o estado crítico que tem é na rua Coronel Américo Ladeira, chegou ao ponto dos moradores colocarem agora um vaso de planta no meio da rua para tampar o buraco para o carro cair lá dentro. Então, o requerimento verbal de minha autoria e de autoria do vereador Carlos Alberto Carmo Matos, solicitando, por favor, da senhora prefeita, do senhor executivo, que faça a manutenção na malha asfáltica da rua Coronel Américo Ladeira, assim como de outros de Rio Novo, mas a gente sabe que não vai fazer, então prioridade para a rua de Coronel Américo Ladeira, que realmente está em estado crítico. É uma rua que vem muitas crianças, que tem escola ali embaixo, que é muito movimentada. Uma hora um carro vai desviar de um buraco, faz uma tragédia aí, acontece com a criança. Então nós, como vereadores, temos que tomar essa posição aqui. Então o requerimento verbal é esse, solicitando ao executivo que tome providência em relação à malha asfáltica da rua Coronel Américo Ladeira.
Já foi acusado o seu requerimento, senhor vereador Guilherme. Nosso secretário já anotou, com certeza passaremos para a secretaria na segunda-feira. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, é só para fazer um alerta, que quando foi votado o decreto legislativo, foi falado em primeira votação, primeira discussão. Na verdade, o decreto é uma votação única, tá? O artigo 49 da lei orgânica diz o seguinte: o decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que fará em votação única, vedada a apresentação de emendas. Então, significa que foi aprovado, né?
Perfeitamente, vereador Éder Lima. Então, já vai ser colocado no decreto essa correção, que é uma votação única.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Adriano.
A ordem do dia, eu vou fazer um requerimento verbal também, a Vossa Excelência. É a respeito da Copasa, senhor presidente. Estava conversando há pouco tempo com a vereadora Dulce, ela estava falando que o pessoal, tem pessoal que não está nem assinando, né, comida com a paz embora. Então, senhor presidente, eu queria que mudasse. Ah, isso quer que vá embora? Ah, então tá bom. Melhor ainda. Mas o que está acontecendo? O pessoal não está vindo aqui assinar. Essa é a realidade, não é, senhor presidente? Então eu queria propor a Vossa Excelência, fazer um requerimento à Vossa Excelência, que colocasse um funcionário dessa casa com a banca em cada bairro do nosso município. Colocasse um carro de som, hoje está no bairro tal, a pessoa está no lugar tal, para a pessoa conversar, o boca a boca é muito importante. O que que acontece? Água suja, fura buraco, não arruma, água que está minando, enfim, as coisas que estão sendo erradas, né? Porque hoje, eu sempre falo, a pessoa paga Então ela tem que ser correspondida. Infelizmente, eles não estão correspondendo o que foi tratado no contrato. Então eu pedi a Vossa Excelência que colocasse um funcionário dessa casa, entendeu? Em cada bairro do nosso município, se possível, 2 dias em cada bairro. E um carro de som naquele bairro, entendeu? Falando a tal hora, o pessoal da Câmara está lá para atender as pessoas, para explicar o que está acontecendo. Eu acho que aí ia funcionar melhor, senhor presidente, porque tem muita gente que não vem aqui nessa casa, entendeu? Costuma até ter vergonha de subir para vir aqui na Câmara. Então eu peço a Vossa Excelência, se todos os vereadores também aceitarem, né, esse requerimento verbal. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou acolher a sua ideia, vereador José Adriano, mas a minha ideia seria um custo menor e eu tenho certeza que, de repente, a eficácia seria maior. É distribuir várias folhas agora para os comércios principais de cada bairro, do centro, e como muita gente frequenta esses comércios, fazia, com certeza, igual Vossa Excelência falou, é mais fácil para eles fazer naquele comércio que é amigo deles do que vir à Câmara. Então, de repente, por questão de custo, a gente pode fazer essa ideia minha primeiro, e se não der certo, com certeza eu acolho a posição do senhor. Com a palavra, o vereador Vinícius Carvalho de Araújo.
Com relação ao assunto Copaz, eu gostaria de dar uma sugestão, pelo menos manifestar a minha ideia. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar aparecendo para a população, que é a Câmara que está instigando a população a assinar, entendeu? Para entrar com uma ação contra a Copaz. Essa ideia do abastinado eu acho excelente, né? Mas tem que ficar claro que isso partiu de reclamações de moradores, né? De consumidores que utilizam o serviço da Copasa, e a partir daí a Câmara tomou essa posição. Agora, se as pessoas não estão procurando, é sinal que também não tem fundamento, né? A gente também não vai chegar na Copasa com abastinado aí com 200 assinaturas. Então, só gostaria de deixar essa posição minha. Senão fica parecendo que a Câmara que está, entendeu, instigando a população contra a Copasa. Não é. Nós recebemos reclamações aqui, a partir daí, né, através do vereador Zé Adriano, deu ideia da vacinada, excelente. Agora vamos avaliar, vamos ver se realmente a população tem que reclamar. Eu acho que a gente não tem que forçar muito, não. Só a minha opinião.
Inclusive, o vereador Vinícius, eu me preocupava tanto com isso que no próprio anúncio nosso já fala sobre isso. Entendeu? Está atendendo as várias reclamações dos munícipes. Entendeu? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho para atender as reclamações de nossos conterrâneos. Já dado no anúncio, já preocupava com isso.
Inclusive, senhor presidente, eu acho que a gente tem que lutar pelos direitos do povo. Eu, por exemplo, votei a favor da Copasa. Né? Então, são as pessoas que eu tenho que lutar mesmo. Né? É igual a segurança pública. Nós lutamos e deu certo. Então, a Copasa, nós temos que lutar, porque a Copasa está completamente errada. Por exemplo, eu estava guria mesmo no Arraial, vieram reclamar comigo, que na rua Ezequiel Guimarães, não sei se sua casa está faltando água, mas estava faltando água. Então, quer dizer, não é para faltar água, né? Então, a gente tem que ver por quê. Então, eu acho que tem que ter, sim, senhor presidente, um funcionário da casa em cada bairro, para conversar com as pessoas, entendeu? Eu acho que hoje a nossa Câmara tem gente, né, suficiente para fazer isso, e o gasto não é tão grande. Se eu quiser, por exemplo, eu pago o carro, só que não vou pagar um carro caro, igual o do Pedro Tanagino. Vou pagar um bem mais barato, porque eu sou daquele jeito. Meu negócio é preto no branco, entendeu? Gasto quando é preciso, mas se não é preciso gastar, eu não gasto. Se a Vossa Excelência deixar, eu pago o carro por minha conta. Só não vou pagar o do Pedro Tanagino. Eu não vou pagar R$100, sendo que eu tenho por 40, por 30. Né? Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Eu estava só olhando alguns dados aqui. O Vinícius falou do número de 200 votos, né? No intuito de dizer assim, pouco assim nós não podemos ter. Realmente, você citou 200, né? Muito pouco, né? Assinaturas, isso. Não, porque eu estou olhando aqui, falei votos, porque eu estou olhando o Dionísio, na eleição, teve 5,11% de votos. 5% é o número mínimo de assinaturas que nós temos que ter. Então, no mínimo, 300 assinaturas em relação a eleitores, né? A cidadãos ultrapassa isso. Então, eu acho que a gente, para ter um fundamento legal, um abaixo-assinado, ele tem que ter, no mínimo, 5%. Né? Assim como é feito na aprovação de lei de iniciativa popular. Essas que rodam o Brasil colhendo assinatura, né, tem que ter 5% dos eleitores a nível nacional para que a lei seja entregue no Congresso. E para ter validade, eu acho que a gente teria que ter esse número.
A palavra está livre para os vereadores. Palavra, vereador Guilherme de Souza Nogueira.
Rapidamente, tá, vereador? O senhor presidente, eu gostaria aqui de levantar dentro da palavra livre da Câmara mais uma vez um assunto que assim, é questão de honra para essa Câmara, para essa legislatura, a gente conseguir marcar uma audiência pública com representantes do consórcio que administra a iluminação pública da nossa cidade nos dias de hoje, senhor presidente. Eu estou aqui na minha mão aqui um requerimento que eu fiz dia 16 de abril de 2015, na verdade foi um requerimento verbal que o senhor presidente da Câmara oficiou representantes do consórcio, que atendendo ao requerimento verbal de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, aprovado por unanimidade, vimos pelo presente convidar a vossa senhoria a participar de nossas reuniões para prestar esclarecimento sobre a manutenção de iluminação pública realizada no nosso município. Isso em 16 de abril, onde nós convocamos os representantes do consórcio aqui. Quando foi em novembro de 2015, devido à falta de respeito do consórcio com a nossa cidade, principalmente com essa casa legislativa, eu tornei a fazer um requerimento, dessa vez formalizei o requerimento, solicitando dessa vez que seja enviado ofícios aos representantes do Executivo Municipal e da ANPAR, solicitando a presença dos mesmos na reunião extraordinária, audiência pública em data a ser agendada para tratar sobre assuntos referentes à iluminação por nosso município. Por que que eu solicitei que fosse oficiado o Executivo Municipal? Porque o Executivo Municipal é quem paga o consórcio, através somos nós que pagamos, mas quem assina o cheque para pagar o consórcio é o Executivo Municipal. E principalmente, porque a senhora prefeita, até onde eu saiba, ela é vice-presidente do consórcio. Foi divulgado no site da Prefeitura Municipal, ela sendo eleita vice-presidente do SIMPAR, que é o nome do consórcio, que administraria, que faria licitação para ser o responsável pela iluminação pública, e principalmente os representantes da ANPAR, que foi a associação que veio aqui dentro dessa Câmara oferecer esse consórcio, falar que o consórcio iria funcionar, que o consórcio era mil maravilhas, e nós, devido ao saber que os recursos hoje em dia da administração pública estavam escassos e que seria um ônus a mais da prefeitura de pegar essa administração da iluminação pública sozinho, nós demos um voto de credibilidade. Mas só que acontece que mesmo o senhor presidente Vinícius notificando novamente os representantes da ANPAR e também do Executivo Municipal, ninguém se manifestou. Então é uma tremenda falta de respeito. E quando essa semana, senhor presidente, desde sexta-feira, não sei se hoje voltou, as ruas de Rio Novo, rua José Dutra Pereira, rua Álvaro Cristóvão Dias e rua Doutor Cristóvão, no bairro aqui conhecido como Os Guimarra, aqui, ficou no escuro, senhor presidente, seus vereadores. É um absurdo o que esse consórcio está fazendo com os moradores do nosso município. E está recebendo. Até onde eu conferi aqui nas notas de empenho, paga pelo aluguel do software, paga pelo uso do programa. Teve um mês que o consórcio recebeu quase R$8.000 de pagamento da prefeitura. Então, até onde eu sei, está recebendo. Então, eu gostaria de mais uma vez que nós notificássemos a ANPAR, o senhor executivo, com base no requerimento 82/2005, inclusive, senhor presidente, colocando um voto de repúdio pela falta de atenção desses órgãos com essa casa, pela falta de uma resposta decente a esse requerimento. Porque senão, senhor presidente, eu acho que aí sim, aí é o caso da gente tomar mais uma atitude dura em relação a esse absurdo que está acontecendo. É muita falta, é um descaso completo com os nossos moradores. Para trocar lâmpadas, ficar quase mais de uma semana para trocar lâmpadas e deixa a população no escuro. E os moradores todo mês pagando lá a taxa de iluminação pública. Então, acaba com a taxa de iluminação pública, corta isso de uma vez, rescinde com esse contrato com esse consórcio fraco. Estou falando que o consórcio é fraco e não atende as demandas da cidade, ou pelo menos não vem aqui mostrar para a gente que está atendendo. E a prefeitura dá um jeito de ela mesma treinar um profissional, contratar um profissional para fazer essas trocas dessas lâmpadas. O que não pode é, em pleno século que a gente está, moradores tendo que conviver com escuridão por mais de uma semana em suas casas. É um absurdo, estou revoltado mais uma vez com esse consórcio e não termino a minha legislatura sem tomar uma atitude contra esse consórcio. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alan Borges.
Parabéns, vereador, novo vereador Guilherme Nogueira. Eu também quero fazer puro as suas palavras. Realmente, É um escândalo que isso que tem acontecido em relação ao consórcio e à empresa que tem operado para esse consórcio. Essa, ao contrário, eu vejo, ao contrário, neste momento, da Copasa, porque a questão da Copasa é um pouco mais complexa. Essa é uma questão de rever mesmo, quebrando, talvez ver, a gente colocar na ponta, mostrar o executivo na ponta do lápis, que talvez seja melhor quebrar e nós mesmos, o município mesmo, operar essa troca de lâmpadas, de fazer, né, rever isso, que o município não é tão grande, de repente, né, vamos, é, que se crie o cargo, que, né, aqui no município, que envia essa casa, né, para a criação de um cargo, aí sim, justo, mostrando à população que vale essa economia e o atendimento mais rápido. Mas eu venho aqui aos nossos vereadores, aos cidadãos presentes, com enorme satisfação, informar a vossas excelências que, através de uma solicitação minha, indicação do deputado amigo Isauro Calais, do nosso PMDB, nós recebemos, o deputado Isauro fez uma emenda indicando uma academia ao ar livre, mais uma academia ao ar livre para o nosso município. E quero aqui também agradecer e também dizer que também não é tudo, às vezes eu sou crítico ao, muitas vezes, executivo, mas agora também quero fazer, elogiá-los, que rapidamente, fazer justiça, que rapidamente o município atendeu. Eu posso dizer que na terça-feira eu recebi esse comunicado, terça-feira, e que precisava rapidamente enviar a documentação para Belo Horizonte e fazer justiça. Imediatamente o vice-prefeito André Colombo, dizer que ele tem seus méritos, eu acho que até que uma pessoa independente que for dirigir esse município no futuro, seja eu ou qualquer um de vossas excelências, é uma pessoa que tem que ser aproveitada, sim. Tem as divergências, mas é uma pessoa muito competente nessa questão. E rapidamente foi enviado ao deputado, né? E nós indicamos por sugestão, também fazendo justiça, porque até eu pedi um conselho, foi tão rápido, pedi um conselho até o Wilson, nosso funcionário Wilson, que atentou sobre a pracinha lá do Arraial, né, para colocar essa academia, já que já está indicado, parece que lá a pracinha lá do ginásio, e aqui ao lado da antiga companhia Força e Luz, né? Então quero aqui manifestar esse ganho para o Rio Novo, nessa, esse presente para o Rio Novo, né? Agradecendo ao deputado Isauro Calais, que teve apenas 65 votos no município, mas hoje, com o seu retorno aos quadros do PMDB, nós estamos cerrando fileiras juntos, né? E vamos agora caminhar, deputado, não só deputado, temos outras notícias boas, mais vultuosas para Rio Novo, que em breve vou informar, se Deus quiser, vou informá-los, né? E vamos continuando trabalhando por nossa terra. Mas, mas como tudo, parece que a gente tem que chegar nessa casa aqui, meu amigo Cofap, o Eduardo e o Daniel, que às vezes tem que chegar aqui, às vezes tem que nem só dar notícias boas e também haver notícias que eu falo envergonhado. Porque o executivo, que muitas vezes eu falo, não só aqui, mas falo pelas ruas do município, que vai se passar. Que às vezes falo que as pessoas que entram sem o menor preparo, né, quando aprende alguma coisa, já passou-se os 4 anos. E essa administração, quase no apagar, praticamente, vamos falar assim, no apagar das luzes, recebe recebe um ofício aqui do Ministério Público, que eu ficava com vergonha, enfiava a cara debaixo da cama, dentro da privada. Desculpa aqui o termo aqui, porque É uma vergonha isso aqui para todos, envergonhado, porque não sabe o COFAP, nem aonde se dirige. Quer dar desculpa que está o problema dessa competência jurídica. Isso aqui eu coloco também, meu vereador. Você é mais desculpado, meu vereador Eder Lima. Você falou? Até o jurídico também. Porque é lógico que ela pergunta tudo ao jurídico e o jurídico me encaminha. Né? Vem com desculpa pedindo mamãe. Ah, não posso, não sei mexer, manda para lá. Não é o caso. Eu não vou ler isso aqui que já foi lido lá, mas eu fico envergonhado em nome do município de Rio Novo. Receber uma resposta nesse teor. Ou seja, vai procurar naqui em outro lugar, aprende a fazer e vai procurar, né, o local certo, que aqui não é o local certo para você chorar as mágoas. Né, vou falar só aqui o um finalzinho aqui para vocês aqui, ó. Vocês vão logo, seu prefeito. Agora eu quero falar do Alcaide aqui. Estou procurando aqui. Esse é um órgão. É.
Convidar o vereador Vinícius Carvalho Araújo, segundo secretário, preocupe a mesa, porque a secretária Dulcimar teve que se ausentar, problema de saúde.
Mas
do vereador Alagoas, por favor.
Eu vou ler o último item aqui para você saber. Então, não sendo o Ministério Público um órgão de execução dos chefes do Executivo, que busca a senhora prefeita com seu departamento jurídico o caminho a seguir e que cumpra o seu dever de alcaide em Rio Novo, promovendo que ele cabe, conforme descreve o item, tal, portaria, tal. Deve melhor se inteirar das suas atribuições, do Ministério Público. Então você vê aqui o final, que é vergonhoso para a gente receber esse tipo, né, de informação, mostrando aqui que por isso motivo de Rio Novo. O país tá, né, vai de mal a pior, mas Rio Novo consegue se superar. Devido a essa falta, né, total de preparo, muitas vezes falta de preparo quando lidar com a coisa pública. Só minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra, vereador Eder Lima.
Senhor presidente, eu concordo em gênero, número e grau com o vereador Alain. Na verdade, uma sapatada do Ministério Público, né? Não devido, com devida vênia, como diz os advogados, já que citou o jurídico ali, pelo amor de Deus. Na verdade, nesse caso, eu já dei essa sugestão. Teria que, quando os municípios. O que acontece? O CAPES, para explicar para o pessoal, o CAPES está aí no município, graças a um acordo entre Rio Novo, Coronel Pacheco e Goianá. E, se eu não me engano, Tabuleiro. E esses municípios ficaram de custear o CAPES, certo? Só que três deles não pagam. Rio Novo vem mantendo o CAPES. Chegou o terceiro mês sem pagar, já teria que ter acionado os municípios, né? Mandado uma cobrança extrajudicial. Não precisava, tem contrato, não precisava chegar ao ponto da doutora Renita que ensinar a governar, né? Quando ela fala o alcaide ali, aí seria isso. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que a secretária Eliana me cobrou isso, realmente havia esquecido, que agende, se o secretário puder anotar, se agende na quarta-feira, às 14 horas, com as diretoras ou suas representantes de todas as escolas do município, estadual e municipal, para eu poder discutir com elas o projeto que eu quero apresentar sobre segurança nas escolas. Esse eu vou discutir com elas primeiro, para ver se elas têm intenção, né? Tendo em vista que mexe com a coisa, como diz o pessoal mais antigo, a coisa melindrosa. Então eu gostaria de discutir com elas primeiro, para ver se vale a pena apresentar. É um projeto realmente muito simples, mas que precisa do apoio delas. Todas as diretoras das escolas estaduais e municipais, fazendo favor na quarta-feira. E só para deixar também um relatório, eu, vereador Vinícius, vereador Sebastião, vereador Dionísio, nós tivemos lá na reunião em São João do Pomuceno sobre segurança pública na região. Agradecer os vereadores de antemão por já terem assinado os ofícios que vão ser enviados ao Estado, à comando da PM, né? E a todos os órgãos necessários para que principalmente volte com o plantão da Polícia Civil para mais perto de nós, porque virou uma bagunça, né? O cara é preso aqui, tem que passear até Juiz de Fora. E se o delegado não estiver lá, ele tem que esperar até o outro dia e dar volta de carona rindo da gente. E é o que está acontecendo. Então, a gente está tentando trazer o plantão para mais perto, além de pedir motocicleta, né, outros tipos de veículos,
que ajudem as corporações da região a atuar de forma mais incisiva. São João Nepomuceno, vou dar um dado aqui, que eu fiquei assustado. Só esse ano são 16 mortes, 16 assassinatos de mão armada. O ano passado foram 6, no ano inteiro. Então nós não estamos nem no meio do ano e já tem 16 na terra do pé junto. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas nós não podemos deixar, mesmo não tendo nenhum assassinato, nós não podemos deixar de participar, porque, na verdade, o que está havendo é um contato direto entre as gangues daqui e de lá, né? E isso a polícia sabe muito melhor que nós, né? Então, na verdade, é só para a gente inteirar a população do assunto que foi tratado lá.
É só complementar as palavras do vereador Eder Lima quando lembra da reunião de São João Nepomuceno, porque nós ficamos assim muito surpresos com a presença quase zero. Se não fosse nós quatro vereadores, a reunião nem teria acontecido. E não puxando a autoestima nossa, mas se não fosse a gente, também grandes ideias que surgiram lá foram nossas para elaborar, para concretizar tudo, que realmente a preocupação do município de São João é igual a nossa e realmente é muito necessária. E eu coloquei como que a gente fica triste, e todas as câmaras da região foram convidadas, e também os executivos, e só a nossa Câmara, com quatro vereadores, a Câmara de Guarará com um, e descoberto que o rapaz, acho que nem é vereador, é dentista lá da cidade, né? É vereador? Só, mais ninguém. Então a gente fica muito triste com isso, porque a gente foi eleito para isso, entendeu? A salvação do conterrâneo, do munícipe, é a nossa. Eles votaram em nós para representar eles bem, para atender as demandas de maior necessidade, principalmente essa que é de segurança, e ninguém na hora não comparece. Então é muito triste. Eu queria fazer essa colocação. E a respeito do ofício da doutora Reni, do Ministério Público, eu fiz questão de colocar no expediente, porque ela começa enviando para nós para esclarecimento da Casa Legislativa. Então nós todos temos que estar cientes disso. Então mais justo do que colocar no expediente. É só isso que eu queria falar. Se tem mais algum vereador que queira falar? Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.